E na nossa pauta especial hoje, conversa especial do ponto de encontro dessa sexta-feira, uma história de vida, de uma larga vida ligada à política, à administração. Também vamos falar de aspectos da vida pessoal do senhor José Vânio Piacentini, ou como o senhor Vânio é mais conhecido, foi prefeito em Uruçanga, larga atividade ligada à política, também a Rádio Marconi, né? Estávamos conversando fora do ar, daqui a pouco ele vai nos trazer detalhes também a respeito dessa passagem pela emissora. Senhor Vânio, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, pela atenção com a Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço aí a deferência do convite, é muito bom sempre estar aqui em contato com a nossa população, a nossa gente, com os nossos amigos, voltar a essa casa, que nós temos tanta estima, que é a Rádio Marconi, que realmente é uma liderança aqui em todo o sul do estado, ou, por que não dizer, em todo o estado de Santa Catarina. Então, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço.
Muito obrigado, agradecemos o carinho também, é recíproco, e o reconhecimento com a emissora. Seu Vânio, contando inicialmente da história da sua vida pessoal mesmo, o senhor é aqui de Uruçanga, nasceu daqui, as suas lembranças da infância, as suas primeiras lembranças da vida, como são?
Bom, eu nasci pouquinho tempo atrás aí, em 1944, né? Nasci lá no Treviso, porque naquela época Treviso também era Uruçanga, Treviso, Siderópolis, Morro da Fumaça, uma extensão de Nova Veneza, quer dizer, era... Tudo era Uruçanga, né? E eu realmente nasci no Treviso. Em 1944, em 1948, o meu pai se transferiu para Uruçanga, com toda a sua família. E ele era, naquela época, uma espécie de intendente distrital no governo do Torquato Tasso. E ele, mas naquele tempo não era intendente, era fiscal geral. E como o Torquato precisava dele aqui em Uruçanga, ele veio morar para Uruçanga. Isso em 1948. Eu me lembro que a minha primeira participação em Uruçanga foi exatamente o primeiro encontro com a rádio de Uruçanga. A rádio já não é aqui, não existia. Mas o que aconteceu? A minha mãe era muito católica, a nossa família toda sempre foi muito da igreja, da religião. E nessa época nós chegamos aqui no final da tarde e tal, e aqui era que se costuma fazer todas as vezes, novenas. E a rádio tinha o seu serviço de alto-falante lá em cima no coro da igreja matriz ali, um alto-falante, tinha coisa, o padre Genor fazia as pregações através do alto-falante. E tocava música, e tocou a música de religiosa, de igreja. E eu, uma criança de 4 anos, me chamou a atenção, eu disse, quem é que estava cantando? Quem é que tá? Minha mãe disse, é o disco, é o disco. Aí ela me mostrou um disco. Mas eu disse, mas será que eles estão cantando, eles cabem aqui dentro? A gente era, né? Tudo era novidade, tudo era coisa ativa. Então foi o primeiro contato, foi contato exatamente em Uruçanga, foi com o serviço de alto-falante da Rádio Marconi.
Que legal, bacana, tem uma ligação direta então com a rádio que mais tarde o senhor participou.
Eu tinha muita ligação, eu comecei a minha vida aqui em Uruçanga, sendo coroinha com o Padre Gili. Depois passei com o Padre Agenor, com o Padre Agenor tive uma vida muito assim de amizade, muito próxima, muito, né? Inclusive tanto na vida pública, como na vida política, como na vida religiosa, como na vida de amigo mesmo, né? Então a gente sempre teve essa participação e essa ligação. Hoje, estendo isso aqui, a minha amizade é o Padre Gili, ao Padre Fernando, ao Padre Valdemar, mas tudo faz parte, né? Faz parte.
E como um pouco mais dessa sua relação inicial, seu Vânio, com o Padre Agenor. Então, o senhor foi coroinha do Padre Agenor, depois desenvolveu uma amizade também.
Eu comecei sendo coroinha com o Padre Gili. Inclusive, me recordo perfeitamente no dia do velório, o Padre Gili foi velado dentro da igreja aqui da Nossa Senhora. Ele parava, morava essa época no hospital, nós éramos coroinha. E eu comecei a participar. Aí tem um episódio, depois de passou essa fase de coroinha, como eu tenho com o Padre Agenor, naquele tempo a missa era rezada em latim. E a gente enrolava de vez em quando, porque não dava tempo para decorar tudo, né, as palavras em latim. Mas isso aí fez parte. Aí, depois a rádio, quando a rádio começou a funcionar, eu fui o segundo locutor que transmitia uma missa pela Rádio Marconi. O primeiro foi o Agilmar Machado, e quem assessorava o locutor naquela época era o Moacir Damiani, que foi para dizer as partes da missa. E o Agilmar naquela época estava noivo, né? E ele, nos domingos, ele era a folga dele, E no segundo, na segunda transmissão da missa, eu estava reiniciando, porque sempre gostava do... Não é que gostava do microfone, mas a gente, naquela época, era novidade, era, né? Era importante para ter o próprio desenvolvimento. Uhum. Aí, o que que acontece? Eu fui transmitir a primeira missa, a segunda missa, pela Rádio Marconi, que era colocado num pedestal o microfone, o padre não falava, era quem falava, era o locutor. Agora estamos fazendo isso, que é a consagração, não sei o quê.
Ah, então, sim.
Ela era detalhada, detalhada. Uhum. Não era a oração com os fiéis e nem com o padre. Era detalhada pelo locutor, através de um manual que nos era fornecido.
Que interessante. E o senhor era jovem, né, nessa época?
Ah, eu era um gurizão, né? Um gurizão.
Mais ou menos a idade, o senhor sabe? Lembra?
Essa época aqui deve ter sido 50 e... Eu devia ter uns 12, 13 anos, né?
Bastante jovem. E já estava no microfone.
Ele gostava, né?
Sim, gostava de se comunicar.
Depois tinha a Olinda Betiol, que trabalhou, a Maria Damiani, uma série de pessoas que nós trabalhamos juntos. Então eu trabalhava. Eu ia, não era trabalhar, porque nós íamos lá para servir, porque nós gostávamos. Não era funcionário, não era remunerado, não era nada. Eu me lembro que a Olinda Betiol tinha um programa Solicite Sua Música. Era um programa famoso. Quer dizer, alguém ligava lá para pedir uma música. Ligava não, mandava carta, né? Porque naquele tempo o telefone não é como é hoje. Então, ligava lá, mandava uma carta pedindo a música tal lá. E eu comecei a fazer... Aí, quando a Olinda parou de fazer o programa, eu comecei a fazer com o Dalto Silva, que era um jovem, um amigo meu, que nem mora mais aqui, mora em Joinville, né? E a gente fazia esse programa de Solicite Sua Música. Então, mandava música para o namorado, para a namorada. E toda aquela, né? Todo aquele acervo de dedicatórias, né?
Sim, uhum. Bom, senhor Vânio, voltando um pouquinho sobre a sua infância, os estudos foram aqui mesmo em Uruçanga, a sua formação.
Eu comecei, minha primeira escola o Jardim da Infância, que era o Paraíso da Criança. A Irmã Anunciada, minha primeira professora. Depois eu fiz o primário ali no grupo escolar, que a primeira professora, a dona Gilda Hilbert, né, e outras professoras que se passaram, aí consegui concluir. Depois eu fui para Tubarão, no Colégio Deon, para fazer o ginásio, porque ainda não tinha ginásio em Uruçanga. Aí eu fui reprovado no segundo ano lá em Tubarão, e aqui já então já estava, já, porque era feito em um ano, cada ano era, será. Então voltei, acabei me formando no ginásio Rainha do Mundo. Naquela época era o colégio, não era nem uma senhora, era o colégio das freiras ali, era o Rainha do Mundo, na verdade, sim, né? Uhum. Era a primeira coisa. Aí passou aquela fase, aí eu fiz o comércio em Criciúma, mas aí depois fiz outros cursos, mas depois aí na época profissional, então fiz administração pública e coisa assim, através de cursos de um com a Fundação Getúlio Vargas, outro lá com a ETAPA, que era a extensão da Universidade aqui de Santa Catarina, da ESAF, né? Então, por causa das empresas que eu trabalhei, que exigiam um certo curso, um aperfeiçoamento.
Uhum. Seus primeiros trabalhos, então, ligado à questão empresarial.
Eu comecei, na verdade, o meu primeiro trabalho mesmo foi na vida privada. No caso, assim, eu comecei a trabalhar, trabalhei aqui com o Amaury Bastos, né? Ele tinha uma editora de livros. Tinha o pessoal que viajava e eu coordenava. Eu tinha um escritório aqui, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei lá um tempo lá no Rio Grande do Sul. Depois aí passou esse período ali, eu fui trabalhar numa empresa na construção da BR-290 no Rio Grande do Sul, que ligava Cachoeira do Sul a Rosário do Sul, uma empresa de Minas Gerais, que era diziam que a dona lá era a cunhada do Juscelino Kubitschek. Então é da família deles ali, afinal de contas. Depois voltei porque fui contratado pela Força e Luz em Uruçanga. A Força e Luz precisava de alguém, aí eu estava no Rio Grande do Sul, já era namorado, quase noivo, e a gente queria chegar mais próximo. Aí vim para Uruçanga, aí gerenciei ali a Força e Luz. Depois da Força e Luz, aí então sim, aí eu comecei a participar já da vida pública. Aí fui trabalhar no governo do Seu Lídio, depois no governo do Altair, no governo do Nelson Alexandrino, Né? E depois, aí, as consequências foi a política. Que eu fui para fui trabalhar na Perdigão, né, um tempo. Aí a Perdigão queria que eu fosse para São Paulo para fazer curso e trabalhar na Bolsa de Mercadoria, porque eu era comprador de insumos, né, como milho, soja, farelo, essas coisas, para abastecer as granjas aqui, que eles tinham aqui, aqui no sul. Aí a gente fez o quê? Eu estava meio envolvido em política, eu era vereador, fui presidente da Câmara, fui o último presidente com 2 anos de mandato como presidente, porque depois veio a lei orgânica, que eu fui o presidente da comissão, nós instituímos a lei orgânica do município, passamos a 1 ano o mandato dos presidentes, e daí ficou a minha vida, terminou esse período de coisa, eu fui na secretaria no governo do seu líder, eu trabalhei na área de fiscalização. Do doutor Aí Jordano, eu fui chefe de gabinete e secretário de finanças. No governo do Nelson Alexandrino, trabalhei na contabilidade, Depois, no governo Vanderlei, inclusive, antes fui vereador, depois de 2 anos, os últimos 2 anos de meu mandato de vereador, eu fui convocado para ser secretário de obras. Estive na Secretaria de Obras do governo do Vanderlei. Depois fui prefeito. Depois de prefeito, terminou meu mandato. Eu fui para o DR em Florianópolis, que hoje é o DEINFRA. Fui diretor administrativo e financeiro do DEINFRA. Aí, depois lá do DEINFRA, eu vim para a ANREC. Aí, na ANREC, completou o meu período de serviço. Em 2009, me aposentei com 37 anos de assinado em carteira, mais 5 anos por decreto, que era tempo de nomeado pelo cargo de confiança, e dava 42 anos de serviço, mas eu disse, vou esperar fazer 65 anos. Quando eu fizer 65 anos, eu completo todo o ciclo. Aí me aposentei com 65 anos, entreguei a minha carta de demissão, e disse, não, fica até o fim do ano, isso foi em agosto. Eu disse, não, eu não vou mais um dia. Eu disse, depois de... E até hoje estou naquela profissão. Não faz nada. Faço niente.
Aproveitar a vida agora, né, seu mano? Depois de trabalhar.
Não é aproveitar, mas é viver com os amigos. Sim. Ver. Tenho as netas, tenho, né? É a família, né? Sim. Que a gente vai curtir. Tem o Baeço, que nós vamos lá sempre, lá no Baeço.
Legal.
Também tem tudo isso, né?
Claro, com certeza. Bom, então, o senhor... Primeiramente na vida pública como vereador, não é? Foi quantos mandatos, seu Vânio?
Não, eu fui candidato a vice-prefeito com o Altair Jordano.
Primeiramente?
Primeiramente, tá. Que era Arena e MDB, certo? Aí nós perdemos. O MDB ganhou, o seu líder ganhou a eleição, só porque tinha a legenda e a sublegenda, e era para eu ser o vice-prefeito dele, mas foi o Ari Silva. Aí eu fiquei no cargo, coisa aí. No segundo mandato, na segunda concorrência que o Altair concorreu para prefeito, aí ele concorreu com o Tito, com o Ítalo Zacarão. Eu corri no primeiro ano, quando era a primeira vez com ele, e depois ele correu com o Tito, que foi o vice-prefeito dele. Tá, aí na fase de vice-prefeito, eu fui candidato a vice-prefeito, depois com o Tito numa outra eleição. Fui 3 vezes candidato a vice-prefeito. Né? Aí, depois, então eu fui candidato... Aí, como mandato, então, já a coisa, quando o Vanderlei foi candidato a prefeito, ele se elegeu a prefeito e eu me elegi a vereador. Me elegi a vereador, mas nesse tempo eu trabalhava. Eu já trabalhava na Perdigão, aí, na coisa e tal, mas eu exerci a função aqui. Aí, como acumulava muito, aí eu fiz acordo com a Perdigão, saí da Perdigão, porque eu tinha que já uma impressão de que talvez eu seria candidato a prefeito, ou se não fosse, mas estaria na disputa. E acabei me elegendo prefeito. Mas antes tinha sido secretário de obras também do Vanderlei.
Senhor José Vânio Piacentini conversando conosco, vereador em Uruçanga, prefeito também na década de 90. E nesse período como vereador, senhor Vânio, como é que o senhor recorda? Ainda era no período militar, da ditadura? Qual a diferença de um... que você vê de hoje na política, como era esse cenário naquela época?
Na época nós de vereador, eu às vezes estranho, assim, porque hoje é tudo mais fácil a comunicação para entrar em contato, para te conseguir buscar recurso, isso, aquilo, aquela coisa. Eu vejo que eles se estabeleceram aqui, falando de Uruçanga, né? Assim, não em modo geral, mas aqui eu vejo... que eles, assim, constantemente, cada vez, temos 2 viagens para Brasília fazer. Hoje Eu não vejo, eu vejo desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo, porque viajar, hoje tem tudo, é tudo integralizado pela internet, você faz o projeto, você manda, se não tem projeto, não adianta nada. Não adianta nada abraçar o deputado. O deputado tem que vir. Vem ao encontro do município, não é o município ao encontro do deputado. Porque na hora de buscar o voto, ele está aqui. Então eu acho, essa é a minha opinião, eu não quero dizer que estão errados, não. É cada um, né? Mas eu acho que é muito assim, é muito custo para o município ter que deslocar sempre vereador para ir atrás de recursos federal, estadual, municipal, seja lá o que for. Eu acho que o deputado que tem interesse, que é da região, que é representativo, ele tem obrigação de vir aqui oferecer recursos, dar assistência. Tem a associação do município, tem a ANREC ali, por exemplo, a nossa aqui é a ANREC. Eu trabalhei, me especializei em administração pública exatamente por isso. A gente dava assessoria para os municípios, os prefeitos, as coisas, para buscar recursos, fazer projetos, os anteprojetos. Porque senão não adianta, cada vez que tu tem que ir a Brasília para trazer 200 mil que no município, para mim, resolve muito, para ti, para todos nós. Mas para o município vai representar muito pouco. Aí compra um carro, quer dizer, fica caro correndo para cima, para baixo. Que é isso mais ou menos que eu vejo que está acontecendo. Não o sangue, é geral, né? Uhum. E naquela época, na nossa época ali, era mais diferente. Eu, como presidente da Câmara, eu fui uma vez a Brasília, no governo do Fernando Collor. O Fernando Collor era o presidente da República. Por quê? Porque o Vanderlei era o prefeito e ele tinha de viajar para a Itália e o Tito estava de férias. E eu era presidente da Câmara, assumi. E tinha assinatura de um decreto federal para municípios extrativistas, municípios de mineração. Nós fomos e tinha que estar lá. E o único município daqui que foi, aqui da nossa região, fui eu, foi Uruçanga. E eu fui como prefeito, mas eu era presidente da Câmara. Foi a única vez. E alguns recursos que vinham, aquele tempo, no meu partido, por exemplo, o deputado era o Valmor de Luca, tinha o Manel, o Mané Cadia, assim, a gente ligava, falava, quando eles vinham aqui, né? E a gente fazia recursos. Os recursos eram bem menores do que hoje. Hoje é mais fácil, hoje já tem mais recursos. Hoje é canalizado mais recursos para os municípios. Aquela vez era mais difícil, mas sempre tinha, né? Uhum. Isso aí, eu vejo assim que a função do vereador, ela é muito importante, porque o vereador está em contato permanente com as bases aqui, né? Então, é importante para quem? Para ele, se ele for seguir na política. Mas ele é importante porque ele é um instrumento, é uma ferramenta do deputado. E quem tem obrigação de buscar aqui? Porque quem, o deputado, hoje em dia, tem muito político profissional, né? Político mesmo, por vocação, acho que se encontra ainda há pouco.
Uhum. Bom, a gente estava falando fora do ar, Silvânio, de um fato importante ainda pré-ditadura, que a sua primeira participação como voto foi em um plebiscito, não é? Ainda no governo João Goulart. Como é que foi essa história?
Não, aí assim, antes da Revolução, né, em 1964, antes a Revolução foi em 64. Nessa época eu já tinha 20 anos, eu estava, mas era em 62. Em 62, quando o Jânio Quadros renunciou, aí a posse, aí assumiu o vice-presidente, que era o João Goulart. Tanto é que ele veio de navio, foi, desembarcou em Santos, houve lá aquele movimento do Brizola, aquela história toda, para poder. E foi, governou, tal. Chegou em 1962, havia uma pressão muito grande da parte dos militares, da parte de políticos, políticos de coisas, para que fosse feita uma constituição e estabelecesse o regime de parlamentarismo. E era o regime republicano como é até hoje, né? Então, naquela época lá, foi feito um plebiscito. Foi a primeira reunião geral, federal, né? porque eu participei, no caso, quer dizer...
Convocando a população,
convocando,
né?
Convocando a população para votar o sim ou o não. Uhum. Nós era do não. Nós queríamos que permanecesse no parlamentarismo. E não... Nós
queríamos no presidencialismo.
No presidencialismo. E não no parlamentarismo. Aí perdemos a eleição. Perdemos, aí depois ficou, foi, para aqueles movimentos, tudo coisa. Aí o exército foi, em 64 estourou a Revolução. Uhum. Aí estourou a Revolução, aí ficou 30, 40 e poucos anos aí, sem ter eleição. Então eu sempre digo, eu votei antes da Revolução e depois da Revolução. Uhum. Que aí depois, então, a gente participou. Hoje, então, a cada 4 anos tem as eleições, né? Uhum. Naquela época não tinha, não era assim, né?
Era voto indireto, não é? Bom, no seu mandato como prefeito, senhor Vânio, de 93 a 96, não é?
93 a 96.
O que o senhor recorda dessa época de Uruçanga? Como estava a situação do município? As obras principais que o senhor pode destacar desse período?
Bom, eu peguei o município de um companheiro, de um prefeito do mesmo partido. Então, ali seguimos, demos uma sequência.
Senhor Vanderlei, né?
Foi o Vanderlei. Nós demos sequência e ampliamos o nosso coisa. Aí eu elegi como prioridade no meu governo, porque eu acho que tem coisas sem ser básicas. Eu elegi a questão do saneamento básico, a questão de ampliação de escolas, que o Vanderlei tinha feito algumas escolas, nós precisamos ampliar, ampliação das escolas, como foi o caso da escola da aqui do Nova Itália, a creche Herotides Borges, a escola de lá de Santana, Santana Municipal, lá de diversas escolas aí, de abrimos, fizemos tal coisa. E o saneamento básico e calçamento, eu achei que isso era muito fundamental. Por exemplo, na estação tinha problema de saneamento, no Nova Itália era problema drástico de saneamento, no de Vila não tinha saneamento, em Santana e Rio América, tudo era problema. E saneamento, eu te digo, Bruno, que é uma coisa que prefeito muito pouco gosta de fazer, porque não aparece, não é uma obra estrutural, não é uma obra que apresenta, que dá visibilidade.
Está debaixo da terra, né?
Está debaixo da terra. Hoje eles falam, aí porque eu fiz aquela restauração do jardim, né, toda, mudei, ampliei, fiz a capela mortuária, tudo, e ampliei as escolas, né? A turma dizia, isso foi importante. Foi importante, sim, mas não foi a principal obra. A principal obra que eu considero no meu governo foi o saneamento básico. Uhum. Isso aí, nós fizemos saneamento básico, foi o primeiro município de Santa Catarina que municipalizou a merenda escolar. Nós participamos da merenda escolar. Nenhum município de Santa Catarina tinha merenda escolar comandado pelo município. Nós fizemos isso. Ampliamos todas as escolas, damos assistência a todas as capelas que precisavam fazer reformar, tudo obras estruturais, né? Mas eu sempre digo, aquilo, o que é importante é você procurar fazer as coisas que elas beneficiam, não a promoção do político, do prefeito, do coisa. É aquela que ela proporciona ao morador, ao habitante. É uma estrada que tem que ser boa. É um saneamento que tem que estar completo. São situações que você não aparece tanto, mas com o tempo vai lhe dar o retorno. Hoje eu estou recebendo, assim, às vezes, agradecimento de pessoas que eu nem imaginava. Pô, aquela vez tu fez isso lá, aquilo lá está... Então, são coisas que é gratificante. E essas obras estruturais, o maior paradigma que eu tive para fazer foi quebrar a sequência em Uruçanga, foi quando eu fiz a capela mortuária. Me criticaram, quase que me condenaram aí a pena capital, mais ou menos, porque eu estava quebrando uma coisa que era evidente em Uruçanga, tradicional, o velório era feito em casa, a família ficava em casa com o falecido. E eu disse, mas aqui está saindo edifício, coisa, como é que nós vamos permitir que daqui para frente as pessoas comecem a sair com um caixão lá de mortuário? Então, vamos fazer essa capela mortuária. A maior parte que me criticou foi velado lá na capela mortuária. Então, isso aí foi uma parte. Uma outra briga que eu fiz, e essa briga eu acho que foi importante, muito importante para o Uruçanga, foi contra o Colégio Rainha do Mundo. É uma fundação que estava administrando e o município pagava todos os custos, todos os alunos. Ninguém pagava mensalidade. Ninguém pagava mensalidade. Aí eu fiquei naquela situação, eu digo, mas como? O aluno rodava, o pai dizia assim, vai estudar de novo. Mas quando ele começou a pagar que o aluno rodava, ele ia cobrar do aluno. Porque aí castigava o bolso dele. né? Mas aí eu fui lá, fiz uma reunião, fizemos reuniões para fazer, para decidir. Eu disse, ó, eu vou dar 120 bolsas para os alunos carentes de Uruçanga, e os outros vão pagar. Inclusive, eu tinha filha que estudava lá, eu tenho que pagar, não é? Tem que dar para o filho da pessoa lá que quer mandar o filho estudar, e não tem condições. E vinha aluno, vinha ônibus de Orleans, vinha ônibus de Morro da Fumaça, de Siderópolis, estudava tudo de fora, estudava de graça aqui. Aqui era de graça, o ensino foi. E foi cortado. E até hoje, acho que deve ter questão na justiça, eu não sei como é que está essa situação. Mas quebrei esse paradigma, essa situação ali. Por quê? Porque havia necessidade. Vamos aplicar o dinheiro na educação do município, aquilo que o município pode. E para quem precisa, não é quem não precisa. Quer dizer, teve pessoas aí que são abastadas, tudo. Ah, vai cortar, tirar o coisa. Sou obrigado a dar um estudo para aquele que não pode pagar. Agora, aquele que pode pagar vai ter que pagar. Foi mais ou menos isso aí. Aí minha administração, houve altos e baixos, claro, não é, nenhuma delas é perfeita. Agora, eu sempre digo, todo prefeito, todo aquele que entra lá dentro, ah, esse prefeito não fez isso porque não quer, porque não... Não, todo ele quer fazer o bem, todo ele quer aparecer, todo ele gosta de fazer a coisa. E as pessoas, sabe como é que é? Acha que o prefeito não faz porque não quer. É porque não dá mesmo. Administrar uma família com 4, 5 pessoas é uma coisa. Agora, administrar um município com 22 mil habitantes é outra coisa. Cada um acha que tem o direito de pedir, tem o direito de receber. Então, mais ou menos, é isso aí que eu penso, né?
Senhor Vânio, o doutor Jorge Nagel mandando mensagem por aqui. Bom dia, mando um abraço para o senhor Vânio, foi ele que me oportunizou meu primeiro emprego, trabalhei como dentista na prefeitura de Uruçanga no segundo semestre de 1995.
Doutor Jorge, um abraço.
Bom, senhor Vânio, a respeito da sua participação com a Rádio Marconi, falamos um pouquinho, o senhor participou da direção da emissora na década de 70, isso?
É, acho que foi em 76, foi na época que terminou o governo do Altair, e o padre Agenor me procurou, porque ele estava precisando. A rádio funcionava ali no edifício Kennedy, aí, né? No quinto andar, que precisávamos lá dar uma coisa. E eu estava saindo, não tinha vínculo com prefeitura, com nada, e eu tinha que ir arrumar um emprego. Aí vim. Aí o padre me disse: ah, tu vai gerenciar a rádio como diretor administrativo, porque naquele tempo, hoje, tem o gerente e tem a direção. Direção é uma coisa, e a parte administrativa é outra, né? E naquela época o diretor administrativo, que era fundamentado, era eu como diretor administrativo, aí da Besbate como diretor financeira, o Torquato Tasso como diretor de programação, Rosalino Damiani como diretor comercial, o Jair Meneghel como diretor técnico, e nós, né, fazia lá. Mas quem funcionava, os outros aí, era sobre aquela... fazer as reuniões para fazer a necessidade para mandar os programas, os projetos lá para a coisa. E eu era administrativo, como diretor administrativo, era também o gerente. Aí trabalhava naquela época com o Marcolino Trombin, com o Sérgio Costa, que também era uma figura, né? Fazia programa de, como é, de horóscopo, né? O menino aqui, o pai do Gustavo ali,
Luiz Marques,
o Luiz Marques era o nosso técnico aqui de coisa, tinha lá o Trovão, que era o Roberval Martins, tinha o Chica Pelanca, tinha o Manecão, tinha a Rosa, também começou naquela época, também, porque ela também tinha, era muito ligada com a igreja, começou, ela dava uma mão para ajudar a cobrar e coisa, e era assim. E trabalhava a Irma, meu hotelo, então era uma, mas era uma rádio, a rádio ainda ela não tinha assim muita expansão, porque ela é limitada a capacidade de hoje não, hoje ela é mundo, tem que estar lá na Europa e escutar a rádio Uruçanga, é só botar no
na internet,
na internet que vai escutar, e independente. A coisa que nós fizemos naquela época, aí para poder ampliar um pouco a frequência, para poder alcançar um pouquinho mais, para chegar mais perto de Criciúma, não só até em Corral, aí fizemos aí, nós tínhamos a antena, era aqui embaixo no seu Hélio Damiani, aqui, aí nós compramos o terreno lá em cima, onde está hoje estabelecida, compramos uma torre já em meio uso, lá de, se não me engano, foi lá de... lá do Paraná, do norte, lá de... Eu me lembro qual foi a cidade agora aqui, não me ocorre. E montamos lá, ela foi indo. E aí passaram outras pessoas, sempre fizeram. Mas o padre Genor sempre foi um entusiasta pelo rádio. A Rádio do Sangue hoje, ela tem essa... toda a estrutura, coisa assim, de coisa, porque ela se manteve, ela acreditou, e o padre Geraldo deu aquele impulso, e agora os outros que vieram continuaram, estão dando apoio. Quer dizer, então eu acho importante isso aqui. A Rádio do Sangue é muito famosa. A gente não dimensiona a sua extensão, porque hoje em dia a televisão ocupa um espaço, a internet ocupa um outro espaço. Mas para quem gosta de rádio, para quem entende de rádio, vai ver, vai saber que a rádio é um instrumento muito importante. Para mim, eu prefiro a rádio de qualquer outro órgão de comunicação.
Senhor Vânio, após o seu mandato como prefeito, terminado em 96, o mandato de 1993 até 96, qual a sua participação política após o mandato como prefeito e nos dias de hoje?
Olha, a minha participação, continuo filiado ao MDB, mas sem participação alguma. Eu não participei das campanhas últimas, não pretendo participar, até porque eu entendo que a minha parte eu fiz, boa ou mal, ou ruim ou bem, eu fiz a minha parte. Né? Agora, eu tenho que abrir espaço. Eu sou daquele que sempre acho que tem que haver a renovação. É necessário a renovação. É preciso ter renovação. Então, eu acho que cada um de nós que já fomos lá, que viemos lá, que foi, eu já fui vereador, já fui prefeito, já fui secretário municipal, já fui diretor de órgão estadual. Por que que eu agora tenho que ocupar esse espaço e não dar oportunidade para outros que vão atrás de mim? Então, acho que ser assim. Então, eu estou afastado. Estou sendo um crítico naquilo que eu acho que está certo e observando ou tentando aconselhar quando alguém me pergunta alguma coisa ou quer saber a respeito de procedimento. Né? Mas participar, ter a voz ativa ou participação ativa, participar de diretório, coisa, não, eu sou filiado só, mas não tenho participação nenhuma.
Alguém da sua família teve também esse mesmo interesse e a relação do senhor com a família ao longo da carreira política?
Eu tive a minha filha Daniela, eu sou o pai da Daniela, ela, e no governo do Jôni, quando foi, ela foi candidata a vereadora, aí eu fui contra, minha filha, ela tem vocação para ser uma professora, e ela é. Hoje, inclusive, ela é uma neuropsicopedagoga.
Foi minha professora, muito boa professora, com certeza.
Hoje ela fez curso de neuropsicóloga. Aí ela quis se candidatar lá atrás. Aí a mãe dela, que é a minha esposa, que era minha esposa, que é falecida, o marido dela e a filha, tem que ir, tá. E eu fui, ela veio falar comigo, disse, minha filha, eu não concordo, eu acho que tu não deve, tua vocação é ser professora, tu vai ser professora. Tá? Pai, mas tá, então vai, experimenta. Ela foi vereadora, foi candidata, ela se elegeu, foi a segunda mais votada, gastou R$6.000 só, porque nós é que fizemos uma vaquinha lá de conta para pagar para gasolina para ela ir. Quem fez a campanha foram os alunos dela, os amigos, aí tudo fizeram assim no amor, na coisa, na história lá. Aí ela se elegeu, foi a segunda mais votada, a primeira foi a Vani Cacciatore. Aí ela chegou no mandato dela, quando foi assumir, o Jôni convidou ela para ser secretária da Educação. Ela veio falar comigo de novo. Disse, meu filho, o quê? Tu fosse eleita, tu vai cumprir teu mandato até o último dia como vereadora. E não tem outra aí. Não deve. Tu te propõe para fazer uma coisa, depois daqui a pouco tu já muda. O que é isso? Ela concordou, ficou na Câmara. Foi presidente da Câmara. Chegou no dia 31 de dezembro do último ano do governo Lula, disse assim: pai, graças a Deus, terminou meu mandato. A partir de agora me desfilio, não quero mais nada, não sou mais nada. Blá, blá, blá. E até hoje não é mais nada. É mais nada, é professora. Ela trabalha com crianças autistas, né? Ela tem a coisa. E vai exercer a função e a vocação dela. E tem a outra filha, a Natasha, mas a Natasha não é ligada com política, não é nada. E as netas também são. Então, estamos assim, a família dá apoio, mas estamos tudo fora hoje de política. Meu pai foi vereador, né?
Ah, sim.
Meu pai foi vereador, foi trabalhou na prefeitura, foi funcionário público a vida toda, né?
Qual o nome dele, seu Vânio?
Bruno Piacentini.
Ah, Bruno. Muito bem, teve a participação na família também, seguiram um pouco na questão pública da política. Senhor Vânio, agradeço muito a sua participação aqui conosco, a Rádio Marconi. Algo mais que o senhor queira colocar na sua fala, desde já, saiba que é enriquecedor realmente ouvirmos histórias como a do senhor Vanderlei Rosso, que participou conosco, e tantas outras pessoas que tiveram larga participação na vida profissional, pública, política em Uruçanga e região. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Bruno, agradeço. Eu fui muito amigo do seu avô, seu pai, eu Sim. ainda encontrei com ele esses dias aí na lotérica. Eu disse que é a imagem e semelhança do teu avô, que é a coisa impressionante.
Obrigado pelo carinho.
É impressionante os dois. Mas eu quero te agradecer, dar um abraço no Bicudo, que está certo gozando na frente, que é o programa que ele faz, né?
Sim.
E dizer que a gente está aí à disposição. Eu disse o que, mais ou menos, sei que foi importante ou válido.
Com certeza foi.
E desculpa aos ouvintes que me aturaram até agora, né? Mas eu deixo aqui um grande abraço a todos, um bom dia e um bom final de semana. Obrigado.
Muito obrigado, seu Vânio. Os ouvintes gostaram, viu? Mandaram um abraço por aqui e estavam acompanhando atentos à entrevista. Senhor José Vânio Piacentini, contando um pouco da sua história pública, da sua história política, ao longo dos quase 82 anos de vida, muitos deles dedicados à participação política de Uruçanga, no seu mandato como prefeito, como vereador, uma participação geral também na política de uma maneira estadual.